Copa do Mundo dentro de casa, derrota histórica no Mundial Esportivo, eleições presidenciais acirradas e grandes escândalos de corrupção marcaram o ano dos brasileiros. O 2014 começou com o Brasil sendo tomado por um fenômeno novo que envolveu o país em um debate de repercussão internacional sobre o preconceito com a inserção dos jovens de classes menos favorecidas, grande parte afrodescendentes, nos ambientes de consumo das classes mais altas. Os chamados rolezinhos, encontros em massa marcados pela internet por adolescentes e jovens, sobretudo de classes mais pobres, invadiram vários shoppings brasileiros. Foi também nas primeiras semanas do ano que o tema das manifestações de rua, tão presente em 2013, voltou a ocupar o centro das discussões do Executivo, do Legislativo e das rodas de conversas do brasileiro em geral. A morte do cinegrafista Santiago Andrade, ferido em um protesto popular violento, inflamou a discussão sobre a regulamentação das manifestações no Brasil, dividindo o país entre os apoiadores de leis mais rígidas e os que temiam uma repressão da livre manifestação. O debate, no entanto, não resultou em modificações importantes na legislação brasileira nesse sentido. Ainda no começo do ano, a Confederação Nacional das Indústrias do Brasil, a CNI, alertou que a crise na educação brasileira coloca em risco o crescimento do país, como apontou o gerente de estudos e prospectiva da CNI, Márcio Guerra.
As pessoas que entram no mercado de trabalho têm apresentado muitos problemas e isso é um entrave aí para o crescimento, sobretudo da produtividade e da competitividade dos produtos brasileiros internamente e externamente.
Em fevereiro, especialistas denunciaram que decisões políticas do governo brasileiro com características racistas estariam atrasando e até impedindo a regularização no Brasil de terras de descendentes de escravos africanos, os chamados aqui quilombolas. A denúncia foi feita pela Associação Brasileira de Antropologia, como explicou Otávio Penteado, coordenador de pesquisas da comissão.
Eu acho que tem um olhar preconceituoso mesmo para essas populações, né? Quilombolas e mesmo indígenas. Pensar a maneira como o governo está trabalhando, está tratando essas populações.
Em julho, o ano de 2014 atingiu para os brasileiros um dos seus pontos altos com a realização da Copa do Mundo no país. O evento passou sem deixar o legado tão sonhado, com parte das obras para o Mundial sem conclusão, mas também não foi marcado pelo caos que muitos previam. As manifestações de rua, por exemplo, prometidas para o período da Copa, não explodiram com a força temida, como lembrou o cientista político Oswaldo Deon.
A radicalização que acontece, em especial com os black blocs, isso comprometeu muito a qualidade das manifestações e as próprias demandas. Parte importante dos jovens, em especial, tiveram muito receio em poder ir às ruas em função de uma pequena parte desses manifestantes que confundiam direito de expressão, direito de representação com crime.
Problemas de mobilidade, de acesso à internet e até com acidentes, como a queda de um viaduto em uma das cidades que sediaram o evento, também impactaram o Mundial menos que o esperado. Os turistas que passaram por aqui deixaram elogios.
É aqui, é sempre uma bagunça, mas é muito legal.
It's beautiful country, his people hospitality.
Mas o dia de 2014, que não será esquecido, é o 8 de julho. O dia em que a seleção brasileira foi goleada pelos alemães, 7-1, gerando uma revolta no país. A presidente Dilma Rousseff até pediu para a população não se deixar abater, mas o apelo não surtiu efeito.
Foi vexame muito grande para nós, brasileiros.
Horrível, pior dos piores, o péssimo dos péssimos.
Chateada demais e nem vou chorar, porque não vale nem a pena.
Eu não aguento ver uma vergonha dessa.
Ridícula essa atuação do Brasil, ridícula.
Que ódio!
Com a passagem decepcionante da Copa do Mundo, com a derrota dos brasileiros, os olhares do país ficaram voltados então para as eleições presidenciais. A presidente Dilma Rousseff, que disputava a reeleição, liderava as pesquisas de intenções de votos no começo da disputa, no meio do ano, quando um fato trágico abriu a temporada de reviravoltas no pleito. O candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos, do PSB, morreu em um acidente de avião em Santos. A vice, Marina Silva, assumiu o posto do candidato, disparou liderando as pesquisas e ameaçou o protagonismo de Dilma Rousseff na corrida pelo comando do Brasil. Semanas depois, mais uma reviravolta na disputa. a campanha de Marina perde fôlego e outro candidato começa a ganhar força, Aécio Neves, do PSDB. E até o último minuto da disputa, que foi para o segundo turno, o Brasil se dividiu entre Dilma e Aécio, em uma disputa que entrou para a história como uma das mais inflamadas, marcada por trocas agressivas de acusações entre os dois candidatos.
A senhora está sendo leviana, candidata. Leviana. Candidata, a senhora está mentindo para o Brasil. A sua campanha é a campanha da mentira.
No dia 26 de outubro, Dilma Rousseff foi reeleita, prometendo disposição para conversar com todos em nome da União de Forças por um Brasil melhor.
A disposição para construir pontes, a disposição para que nós possamos garantir de fato o que uma eleição sempre exige na democracia, mudança.
Derrotado, Aécio Neves prometeu uma oposição firme ao governo Rousseff.
Faremos uma oposição incansável, inquebrantável e intransigente na defesa dos interesses dos brasileiros.
Neste 2014, novos escândalos conseguiram tirar os holofotes das mais midiáticas das denúncias de corrupção das últimas décadas no Brasil, o Mensalão. O maior deles envolveu a estatal Petrobras. As denúncias que explodiram durante as eleições presidenciais ganharam proporções que já garantem a permanência do assunto nos noticiários do ano que vem. Investigações revelaram um esquema bilionário de corrupção na Petrobras, envolvendo políticos e as maiores empreiteiras do país. A Polícia Federal indiciou 45 suspeitos de participação no pagamento de propinas mediante contratos com a estatal. Nos últimos dias de 2014, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Petrobras, encerrou os trabalhos, recomendando ao Ministério Público Federal o indiciamento de 52 pessoas envolvidas no esquema. O ano termina com a oposição acusando a presidente Dilma Rousseff de responsabilidade nessas irregularidades na Petrobras e ensaiando movimentos que pedem a cassação da presidente petista. Repórter Maria Cláudia Santos.